Havendo o número regimental, declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e de aprovação da mesma. As senhoras senadoras e senadores que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião, convocada na forma de audiência pública, atende ao requerimento de número 3 de 2014 da Comissão de Educação, de autoria do senhor excelentíssimo senador Álvaro Dias, ao requerimento número 8 de 2014, também dessa comissão, de autoria dos senhores senadores Álvaro Dias e Aloísio Nunes, e ao requerimento número 10 de 2014 desta comissão, também de autoria dos senhores senadores Ciro Miranda, que preside a sessão, Álvaro Dias e Ana Amélia, para a realização de audiência pública destinada a debater a real situação das obras relacionadas à Copa do Mundo e seu legado. Primeiro quero cumprimentar os nossos pares depois desses dias, que é muito bom tê-los todos de novo aqui nessa nossa comissão e desejar que tenhamos nesse primeiro semestre um trabalho profínco e consigamos limpar as nossas pautas. Senador Requião, seja muito bem-vindo, como sempre, ex-presidente e presidente sempre desta comissão. Dando início à audiência pública, solicito ao nosso secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Convido senhor Adalberto Santos de Vasconcelos, coordenador-geral do controle externo da área da infraestrutura e da região sudeste do Tribunal de Contas da União, TCU. Senhor José Roberto Pernasconi, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, Sanienco. Rafael Jardim Cavalcante, assessor do ministro relator das obras da Copa do Mundo do Tribunal de Contas da União, TCU. Rodrigo Magalhães Prada, jornalista e diretor do Portal da Copa 2014. Lamartine Pereira da Costa, pesquisador da Universidade de Eastern London, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Sejam, senhores, todos bem-vindos e muito obrigado pela presença de vossas senhorias. Por favor, tomemos assento. Dando início à nossa abertura dos nossos trabalhos, hoje nós vamos adotar uma sistemática um pouquinho mais, vamos dizer assim, que a gente obtenha resultados mais rápidos para que as coisas não fiquem um pouquinho no ar. É um assunto que interessa não só a essa comissão, como a todo o povo brasileiro, que nós estamos já às vésperas, praticamente, de um dos maiores acontecimentos esportivos mundial. E para o Brasil isso é muito importante. E a nossa preocupação aqui não é nenhuma de fazer nenhum tipo de crítica ou de estarmos querendo que as coisas não sejam feitas como devem ser. Nós temos um único princípio aqui, é de tomarmos pé de toda a realidade e contribuir para que esta Copa seja realizada de uma maneira em que o Brasil seja enaltecido no mundo afora. Informo que essa audiência tem cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e ainda pela internet, www.senado.gov.br.tv, canal 2. Essa reunião também contará com a utilização dos serviços de interatividade do Senado Federal, que permite o encaminhamento de perguntas e comentários destinados aos convidados por meio das plataformas Tempo Real, Portal Alô Senado, Facebook, Twitter e atendimento Alô Senado, acessados através do endereço www.senado.leg.br/e-cidadania. Concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos, se necessário prorrogaremos, ao Dr. Adalberto Santos de Vasconcelos, coordenador-geral do controle externo da área de infraestrutura e da região sudeste do Tribunal de Contas da União, TCU. Com a palavra, senhor Adalberto.
Obrigado, senador, presidente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar aqui o presidente da mesa, aqui, o senador Ciro Miranda, os demais senadores, autoridades aqui presentes, os colegas aqui de mesa, e agradecer esse convite feito ao Tribunal de Contas da União para poder participar de um evento tão importante como este aqui. Então, eu vou fazer a primeira parte da apresentação e depois vou passar a palavra, senador, se o senhor me permitir, ao doutor Rafael, assessor do ministro Valmir Campelo, que é o relator da Copa aqui. Então, TCU e a Copa 2014, né? Então, inicialmente é bom colocar qual que é a estrutura do Tribunal de Contas da União, a atual estrutura que ele conta desde janeiro do ano passado, para fazer o acompanhamento de toda a temática do Brasil, né? E o tribunal foi dividido para melhorar a governança das suas ações em quatro grandes áreas. A área social, e essa área social aí, ela tem a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, Previdência e Trabalho, outra secretaria, e a Secretaria de Saúde. Nós também temos ali a área de desenvolvimento nacional, onde nós temos três secretarias, a de desenvolvimento econômico, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, a Secretaria de a SEMAG, de macroavaliação, que avalia e faz um parecer prévio das contas do Presidente da República, a da Fazenda Nacional. Nós também temos a Secretaria de Serviços Essenciais ao Estado, onde nós temos ali o Judiciário, temos essas atividades ali, e temos uma unidade lá que é a de infraestrutura. E toda essa divisão aí, ela vem buscar uma melhoria da governança e da transparência do setor público, né? E também como objetivo, aí o presidente Nardes colocou bem para a gente, que é para o tribunal oferecer aos parlamentares, principalmente aos parlamentares, relatórios sistematizados sobre as diversas áreas de educação. Nós estamos agora saindo com Fisca e Educação, nós já tínhamos o Fisco Obras, que é a fiscalização de obras, nós vamos ter o Fisco Infraestrutura, Fisco Saúde, e para a gente poder otimizar isso aí para o Congresso Nacional. No setor de infraestrutura, diante da missão do Tribunal de Contas da União, que é controlar a administração pública para contribuir com seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade, nós procuramos avançar para uma visão sistêmica do setor de infraestrutura, ou seja, uma governança maior das obras públicas, do controle das obras públicas, buscando enfocar não só a obra em si, mas como todas as estruturas que permeiam a obra ali e essa parte. E nessa coordenação a qual estamos à frente, aí, a Coordenação Geral de Controle Externo da Infraestrutura da Região Sudeste, ela engloba quatro secretarias de obras, secretarias que cuidam das obras de aeroporto e edificações, obras rodoviárias, obras de energia e saneamento, obras portuárias, hídricas e ferroviárias. Nós temos as duas secretarias, CEFIDES, que cuida da parte de acompanhamento de concessões e regulação de serviços públicos, uma na área de transporte e a outra que engloba a parte de telecomunicações e a parte de energia, na qual eu já tive oportunidade de dirigir e vir aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado, algumas vezes. Temos também a Secretaria da Administração Indireta, lá no Rio de Janeiro, que cuida das estatais com sede no Rio de Janeiro, BNDES, Eletrobras, Petrobras. E nós temos aqui as secretarias da região sudeste e tem as ações da Copa, onde a gente cuida não só da infraestrutura, da segurança pública e do turismo, onde está vinculado aqui, a gente tem um setor que cuida disso daí, onde nós temos um auditor especialista sênior que faz esse acompanhamento e a partir daí, de todas essas secretarias e outras secretarias fazendo as fiscalizações das ações da Copa, esse processo, quando passa para a Coinfra, passa para esse serviço da Coinfra, que essa coordenação geral é encaminhado para o relator ministro Valmir Campelo. E qual que é o objeto? O primeiro objeto da fiscalização do TCU, eu vou ser um pouco sucinto aqui, porque o tempo tudo bem, senador? O tempo é curto aqui, é a governança da Copa, quer dizer, a atuação do Ministério dos Esportes, do GCOPE e demais passa ministerial. Então, isso é uma preocupação do Tribunal de Contas da União. Outra preocupação é no que se refere às obras dos aeroportos, seja elas executadas diretamente pela Infraero, seja elas já decorrentes dos aeroportos concedidos à iniciativa privada, e aí a gente acompanha por meio da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. As obras dos portos, pela Secretaria de Portos ou pela Companhia Docas, efetivamente, que está lá à frente. E a atuação dos agentes financeiros, o BNDES, a Caixa e o BNB. E as obras estaduais e municipais, a de mobilidade urbana e as arenas esportivas, elas são obras de cunho estaduais ou municipais, e o Tribunal trabalha em cooperação com o Ministério Público Federal e com os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. E aqui a definição, trago aqui antes da gente entrar aqui, a definição da atuação fiscalizadora do TCU com relação à Copa, né? Então isso aqui eu vou ler um trecho do acordo, onde deixa bem claro que, de acordo com as matrizes de responsabilidades assinadas pelo governo, e por todos os estados e municípios que sediarão a Copa 2014, nas obras dos estádios e nas de mobilidade urbana, a participação da União deverá se restringir, respectivamente, ao acompanhamento dos financiamentos concedidos pelo BNDES e pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista que, nesse contexto, o Tribunal analisa os procedimentos de contratação das operações de crédito e a verificação da adequação e suficiência dessas garantias. E aos tribunais de contas dos estados e dos municípios caberá a fiscalização desses recursos aplicados, né? Então, isso aí é um trecho para poder delimitar de forma efetiva qual que é a atribuição do Tribunal de Contas da União no que se refere às obras de mobilidade urbana e das arenas esportivas, né? Ou seja, essas obras são tocadas, são levadas pelos estados ou pelos municípios. Em termos de objeto de fiscalização ainda para o TCU, além disso aí nós temos as ações de segurança pública e defesa, que é um acompanhamento na Secretaria Extraordinária de Segurança dos Grandes Eventos e das Forças Armadas e Defesas. Temos também ações de desenvolvimento do turismo, onde o Tribunal já fez algumas fiscalizações nesse âmbito aí, obras de transmissão de energia elétrica, bem como dos projetos de telecomunicações, né? Rede metropolitana de fibras óticas a cargo da Telebrás e a implantação de equipamentos para a Anatel. Eu vou passar a palavra agora, presidente, para o doutor Rafael. Passando a palavra para o senhor, preciso passar a palavra para o doutor Rafael para ele poder continuar no, na parte mais específica.
Como foi acordado Obrigado. Aqui com o doutor Adalberto, o doutor Rafael dá uma sequência e assim nós podemos abrir a pergunta para o relator. Então eu passo a palavra para o doutor Rafael Jardim Cavalcante, que é assessor do ministro, relator das obras da Copa do Mundo do Tribunal de Conta da União. Muito obrigado, doutor Adalberto.
Senhor presidente, Ciro Nogueira, Ciro Miranda, perdão, doutor Rodrigo, doutor Adalberto, professor Lamartine, professor Paulo Roberto, quero inicialmente, em nome do ministro Valmir Campelo, mais uma vez, agradecer a oportunidade que o Senado Federal, ele dá ao Tribunal de transparecer à sociedade o trabalho de fiscalização que vem sendo feito nas obras da Copa do Mundo. Quero inicialmente deixar informar o objetivo geral da fiscalização. O Tribunal, em nenhum momento, ele teve um viés obstativo nessa fiscalização. Ele foi sempre contributivo, com o objetivo de deixar um legado à sociedade, tanto com relação à realização de um evento bem-sucedido, como uma herança que possa ser utilizada pela coletividade ao fim dos jogos. Quero dizer também que nós consideramos um legado, mais do que a identificação de riscos e problemas então identificados, é a avaliação dessas recorrências de eventuais problemas capazes de serem mapeados e, mesmo no âmbito normativo e possivelmente legislativo, corrigido de modo a viabilizar a implementação de políticas públicas e eventos, e mesmo na Olimpíada. Vou começar essa digressão sobre como é que estão as obras e qual foi o resultado até o momento das fiscalizações de tribunal, contextualizando a atuação do tribunal. A Copa do Mundo, ela tem uma característica ímpar de possuir diversas fontes de recursos particulares, municipais, estaduais e federais, a culminar na obra pronta propriamente dita. E essas particularidades, diante de cada fonte de recurso, ela merece uma abordagem específica em termos de estratégia de fiscalização. Sem o conhecimento dessas especificidades, não vai ser possível a gente alcançar as possibilidades dessa fiscalização feitas pelo TCU e também dimensionar esses resultados. Existiram obras para a Copa do Mundo que os recursos federais se limitaram aos financiamentos do BNDES, e esses foram os casos dos estádios de futebol. Existiram as obras em que os recursos federais eles se limitaram aos empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal. E todas as obras de mobilidade urbana, à exceção de uma, elas entram naquela caixinha de financiamentos ali. A única obra de mobilidade urbana financiada com recurso do BNDES é o BRT no Rio de Janeiro, o terminal T5. É importante situar essas obras em que os recursos federais se limitam aos financiamentos, porque, uma vez liberado o recurso, esse numerário se incorpora ao Tesouro dos Estados e Municípios e a competência primária de fiscalização dos contratos e respectivas licitações passa a ser dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios. Nesses casos, a atuação do TCU, ela se volta para a avaliação da regularidade dos empréstimos, dos repasses então realizados. Obviamente que essa avaliação de regularidade, ela perpassa pelo juízo de finalidade do objeto. Se uma obra vai custar 400 milhões, é claro que não se justificaria você emprestar 600, ainda mais a juros subsidiados, seria um desvio de finalidade. Então, nesses tipos de empreendimento, no caso mobilidade urbana e estádios, a nossa avaliação se voltou unicamente para a avaliação de finalidade e também de probidade do empréstimo, ou seja, se a obra valia aquilo. O acompanhamento específico contratual e licitatório é competência constitucional, inclusive, dos respectivos tribunais de contas dos estados e municípios. Já com relação aos portos e aeroportos, esses sim têm recursos federais específicos. E a competência fiscalizatória do TCU, nesse caso, é também licitatória e contratual. Atuamos também, não obstante essa limitação da envergadura do alcance do tribunal com relação a esses financiamentos, atuar em estreita colaboração técnica com os tribunais de contas dos estados e municípios, como também com o Parquê Federal e Estadual, Ministério Público Federal e Estadual. E isso é interessante apontar, também é um legado da Copa. A Copa do Mundo possibilitou um estreitamento de laços e procedimentos específicos de controle a viabilizar uma atuação conjunta de todas as cortes de contas, em nível federal, municipal e estadual. Nesses termos, mais uma vez, a avaliação dos TCEs e municípios, em colaboração técnica no tribunal, ela se voltou para os estádios, mobilidade urbana e outros empreendimentos específicos estaduais e municipais, como o turismo. Na área de turismo, a participação federal se limitou aos convênios, às transferências voluntárias. Nesse caso, embora haja uma concorrência de atribuições, dentro da matriz que a gente elaborou de controle, as cortes de contas estaduais estavam responsáveis. Bom, dentro desse escopo, e situadas as competências de avaliações de cada tipo de obra, nós adotamos a estratégia de fiscalizar os empreendimentos, todos ainda no embrião das contratações, ainda em fase de projeto, logo após finalizado, e ainda em fase editalícia. Antes mesmo de se consumarem as irregularidades, os gestores eram chamados em oitivas, manifestavam, então, num processo de ampla defesa, as suas justificativas, e nós conseguimos tempestivamente corrigir eventuais desacertos nos orçamentos e corrigir eventuais direcionamentos de licitações ainda em fase editalícia. Nesse contexto geral, o resultado das fiscalizações do Tribunal de Contas da União já viabilizaram a economia para a sociedade superior a 550 milhões de reais. É mais de meio bilhão de reais economizados pelo TCU em retorno à sociedade, fruto dessas fiscalizações e dessa estratégia de fiscalização. Fora a transparência, existe um site do Senado Federal que hoje conta com a mesma base de dados da CGU, em que o tribunal, em verdade, ajudou a construir, na medida em que todos os empréstimos da Caixa Econômica Federal e do BNDES possuem cláusula que obsta o fluxo de recursos caso cada obra não esteja alimentando tempestivamente os dados para a sociedade nesse site de acompanhamento. Mesmo a existência da matriz de responsabilidade hoje, que transparece a todo cidadão o que é Copa, o que não é Copa e qual o custo da Copa, ela foi uma determinação do Tribunal de Contas da União, inclusive resultado da experiência das fiscalizações dos Jogos Pan-Americanos. No escopo objetivo e positivo dessas fiscalizações, nós viabilizamos uma economia, por exemplo, no estádio do Maracanã, superior a 97 milhões de reais. Em Manaus foram 65 milhões de reais a menos, fruto da fiscalização do tribunal. Nos aeroportos, somente em Confins, foram 97 milhões antes mesmo da obra começar. Senadores, cidadãos, isso sem parar nenhuma obra. O tribunal não parou nenhuma obra da Copa. Esse mais de meio bilhão economizados foi uma atuação tempestiva, contributiva, não obstativa, sem paralisar um único empreendimento. Em Fortaleza foram 15 milhões de reais, no Galeão outros 15, Cuiabá 11,5, Porto Alegre 6,6 milhões. Nos portos, Santos, Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro e Manaus, é claro que Rio de Janeiro, vossas excelências vão poder observar que a obra foi retirada da matriz da Copa, mas houve correções específicas no edital então colocado, que também ensejou uma redução dos custos então estimados para aquele empreendimento. Foram quase 100 milhões de reais em intervenções específicas nos projetos e nos orçamentos economizados à sociedade. Tentar ser tão breve quanto possível, vou tentar apresentar agora a situação de cada empreendimento para a Copa do Mundo. Inicialmente, hoje, a matriz de responsabilidades do governo federal que situa os investimentos para a Copa do Mundo, ela está em 25,5 bilhões de reais. Ela apresenta hoje um valor inferior aos mais de 28 bilhões de reais transparecidos às sociedades em 2011. A razão disso é que muitos empreendimentos, em razão do tempo para eles ficarem prontos, foram retirados da matriz, eminentemente algumas obras de mobilidade urbana que eu vou situar aqui. Iniciando pelos estádios de futebol, essa transparência dá conta do valor até janeiro, fevereiro, de que esses empreendimentos alcançaram. São Paulo, 820 milhões, Porto Alegre, 330. Agora, é importante nos estádios identificar que três deles são privados. Essas diferenças são importantes para situar qual é o alcance do tribunal em cada estádio de futebol. Nos empreendimentos privados, a gente fiscalizou o adequado repasse de recursos, mas como esses recursos, ao final, iriam ser destinados a um destinatário, a um mutuário privado, as análises foram concentradas nas garantias suficientes e necessárias para evitar que a União, em foco, o BNDES, tenha prejuízos com essas operações financeiras.